Começa agora na Central 3, o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o Timoneiros, o programa do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui na Rádio Central 3, todas as quintas-feiras às 19 horas. Apresento esse programa sob a luz dos lampiões, em casal com Gabriel Brito, o terceiro homem da relação, é a Leandro Yamin, que está nos trabalhos técnicos, mas no microfone sou eu e Gabi. Muito boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Aí mais um programa, né? 20ª edição, se eu não estou enganado.
Isso.
Bom, vamos fazer um papo aí mais à luz de velas.
A luz dos lampiões.
Já que tivemos desfalques aí por diversos motivos, mas sempre um prazer falar do Coringão.
E a fase é muito boa.
A fase melhorou bastante.
As coisas melhoraram. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro, era motivo da nossa discussão na quinta-feira passada com o Pedro Pereira. O Corinthians vai conseguir vencer o líder do campeonato, tem bola para isso. Pode não ter feito uma partida fantástica, mas venceu o líder do campeonato, agora está empatado em pontos, 29, só perde no saldo de gols aí do primeiro colocado, então.
Sim, foi uma grande vitória. Se não foi o melhor jogo do time no campeonato, foi o resultado mais expressivo, porque pegou um time que já está montado, que está muito bem treinado também, que tem muita verticalidade, que gosta de jogar para frente mesmo, não é time de ficar enrolando, de não querer... Joga para ganhar dentro ou fora de casa. Então, isso foi deixado claro mais uma vez. Tite colocou o time bem ofensivo, não contava com o Jadson, mas colocou, pelo menos, fez um trio de ataque. O que deixou claro que ele queria jogo também, não ia ficar na cautelinha. O Atlético até jogou melhor no primeiro tempo, chegou mais, finalizou mais. É um time que tem boas individualidades, né? Um bom centroavante como o Lucas Prato, atacando jogadores rápidos pelo lado direito, o Thiago, o Marcos Rocha. E mais do Corinthians também, né, aproveitou essas subidas do Atlético e acertou um contra-ataque perfeito. O Wagner Love mostrando que tem capacidade técnica.
Bela assistência, né?
Fez uma boa jogada, pegou uma bola com bastante espaço e com espaços... Sem o assédio da marcação, você vê que ele tem a qualidade técnica mesmo. Ele levanta a cabeça, ele escolhe o passe, daí ele toca de pé esquerdo com precisão. Bom também ver o Malcom marcar um gol importante, assim, tá crescendo muito ele, na minha opinião.
Sim.
Tá jogando, já tá cada vez mais garantindo um status de titular mesmo. E, bom, e o Wagner, apesar, mostrou essa qualidade, porque, digo isso, porque vinha... mal mesmo com as vitórias recentes, ele inclusive marcando alguns gols, né?
Mesmo com jogos até em alguns momentos mais fáceis, né? O resultado tranquilo, ele não convencia o Wagner.
Sim,
não.
O problema dele tá muito evidente que é físico, não de estar tão gordo assim, não é questão disso, mas acho que
o ritmo,
a pegada mesmo de jogo tá fraca ainda, porque você vê que quando ele tem que fazer alguma jogada com alguém pressionando ele, com disputa mais física, aí ele tá numa lentidão, assim, uma dificuldade de equilibrar o corpo, de arrumar o arranque que ele tem, sempre teve bom, mas quando ele tem espaço, ele mostra que sabe jogar, né? Mostra que não é um perneta, longe disso.
E aí, respondendo a questão que a gente levantou no último programa, o Corinthians agora dá para ser visto como um postulante ao título? Existem realmente boas chances do Corinthians ser campeão brasileiro? Porque eu ainda não me convenço totalmente.
Ah, tô saindo pra dizer, o campeonato é muito imprevisível, tem janela de tudo quanto é coisa, tem extra-campo ainda obscuro, né, que eu digo o jogo de ontem entre Panamá e México, que é coisa de arrepiar, né.
Conte mais sobre isso, por favor.
O quê?
Panamá e México.
Ah, os pênaltis que deram pro México. Sim. E todo o escândalo que aconteceu, né? Copa da CONCACAF, né, Copa Ouro, enfim, e o futebol brasileiro... E sul-americano segue lógicas parecidas, né? Tanto que não que eu diga que isso tá afetando o campeonato brasileiro atual, acho que nem tá, mas é que tem um jogo de bastidor que não merece confiança, muito menos hoje. Mas enfim, falando do campeonato das chances, eu vejo que o time tem chances sim. Mas não é um favorito, não pode. Mas eu acho que vai ficar ali brigando pelo G4, G5, como quiserem chamar, o tempo inteiro. O próprio Wagner Love deu uma declaração confiante a esse respeito, né? Disse que o time vai ficar brigando até o fim, vai ser forte até o fim do campeonato. E eu acho que ele que vai ser por aí mesmo.
O próximo adversário é muito vencível, né? Um time que tá na zona de rebaixamento.
Ah, time do Curitiba. Curitiba.
Bem meia boca esse ano, bem medíocre
fora
mesmo.
Fora de casa, mas o Paraná
dá pra ganhar.
É um lugar que tem muito corintiano, então o Corinthians não vai jogar sem sua torcida.
E o Corinthians não tem desvantagem no confronto contra o Curitiba no Couto Pereira. Então é jogo pra chegar pra ganhar mesmo. Ainda mais
depois de uma semana de descanso. Bom, teve um amistoso ontem, mas a gente fala daqui
Vamos
a pouquinho.
Falar dele também.
Mas o time mesmo que vai correr contra o Curitiba já descansou a semana inteira, tá inteirão.
Aí, novamente...
E é jogo pra ganhar, sem dúvida, sim. E o Corinthians não tem um time brilhante, espera. Mas é isso, tem... é muita janela, é muito... Maratona de jogos pode exigir também... Vai fazer o físico contar muito nos próximos, até o final de setembro e a virada de outubro ali. Essa parte o bicho pega muito para você se manter no topo.
Acho que a postura do Tite, a forma como ele vai armar as equipes fora de casa, no jogo de domingo inclusive, vai ser também preponderante, né? A forma como ele vai preparar esse time daqui em diante. Quando ele vai para cima do Curitiba no domingo?
Eu acho que vai.
Ou vai ficar naquele lenga-lenga,
é,
né?
Exato. Acho que já tá dado o caminho certo, né? Tá todo mundo cansado de ver jogo modorrento de visitante. E os últimos dois foram melhores, apesar do 0-0 contra o Goiás, e não vou falar mais contra o Flamengo, foi um chocolate. Sim. Mesmo, um jogo dominado do começo ao fim, onde o Corinthians ganhou. Entrou decidido a resolver, ganhar, fazer gol, jogar no campo de ataque, todas essas coisas. E espero que contra o Curitiba seja igual, só pode ser igual.
Sim.
Até porque já vai ser a 15ª rodada, já passamos do terço de campeonato, já tá acabando o primeiro turno, já tá começando a ser dito quem veio aqui, né? E espero que vê um time bem ofensivo. Acho que dessa vez não teremos os três atacantes, né? O Jadson deve voltar no lugar do Rildo.
A escalação que treinou hoje tem Cássio voltando no lugar do Walter, que foi muito bem nos últimos jogos. Fagner, Felipe do Dracena, Gil tá suspenso, e o Wendel. Bruno Henrique, Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom, Wagner Love, e o Christian volta a estar à disposição no banco de reservas depois de ter sentido uma lesão na panturrilha.
É, o Christian, que é uma das decepções da temporada, apesar de ser um jogador muito querido pela torcida, é um absurdo. A gente está no sétimo mês do ano e o cara praticamente não se apresentou em condições de jogar no time titular ali, do tipo, bom, se tiver que entrar o Christian, estamos bem servidos. Tanto que quem ganhou a posição do Ralf foi o Bruno Henrique, né? Teoricamente, o Christian começou o ano um pouquinho à frente do Bruno Henrique, até pelo nome dele e tudo mais. Mas tá mal, não tá valendo a pena, ganha muito, né, custa muito, o próprio Wagner Love já tá muito sob questão por causa do salário, mas o Wagner Love tá jogando direto, tem alguns golzinhos aqui, um passe, uma assistência ali, cacolá, né, mas enfim, é isso, um 4-4-2, mas um time bem ofensivo. A saída do Ralf é um pouco paradigmática do time, né, não só por causa do contrato, é porque representa uma ideia de jogo mesmo, do tipo, bom... Valeu pelos serviços prestados, mas a gente tem que dar um passo pra frente, e o passo pra frente passa por ter um volante.
A gente tem que jogar bola, né?
Que jogue mais, não tem jeito. O Ralf é um animal marcando.
Pode ser muito útil.
Tanto que ele até tá sendo útil ainda. Quando o time tá precisando segurar resultado, marcar bem no final do jogo, ele tá entrando.
Um baita reforço.
Ele entra e até no lugar do Bruno Henrique, como entrou contra o Atlético Mineiro, ele entrou no lugar do Bruno Henrique porque sabe, o Tite sabe que a pegada ali
sai mordendo, né?
É sinistro mesmo.
Se já é assim quando disputa 90 minutos e até os acréscimos sai correndo que nem um louco, imagina. Então
exato. E o cara é muito. E o cara merece o respeito, ele é muito, muito focado, muito, não tem mimimi, jogou com salário atrasado numa boa,
fez pressão pra ir embora.
Sem preguiça, entra no segundo tempo e entra pra jogar mesmo, é um cara que um jogador e valoroso mesmo em todos os aspectos, então tem que ser bem tratado, mas a gente sabe que não vai melhorar uma questão técnica agora com 31 anos de idade, né? Apesar de ser um marcador como poucos, e Bruno Henrique sinaliza isso, né? Uma nova ideia de futebol. Sim. Finalmente sendo impulsionado aí, de fato, né? Porque no começo do ano eu não vi toda essa mudança, apesar do time ter começado bem, né?
Sobre essa nova ideia de futebol, o Corinthians jogou ontem, não foi por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil, por nenhuma competição oficial. Foi um amistoso em comemoração aos 100 anos do ABC, o jogo aconteceu lá em Natal, no Frasqueirão. E muito garoto teve a oportunidade de mostrar o futebol. Matheus Pereira foi titular, demonstrou ali que sabe chutar de fora da área, né? Levou um certo perigo em chutes fora da área. E o Léo Jabá também, acho é outro jogador a se destacar dessa atuação de ontem, mostrou habilidade. Ele foi campeão mundial sub-17, Corinthians, tem 16 anos, por pouco não bateu o recorde do Jô como jogador mais novo a vestir a camisa do Corinthians. O Jô estreou com acho que 16 anos e 3 meses, ele tem 16 anos e 11 meses, o Léo Jabá.
Sim. Bom pra dar uma rodagem pro time.
Que o Tite dê chance a eles num time profissional, né? O Tite tem dificuldade em alçar garotos da base, né, aqui profissional, mas de qualquer forma teve o Marçal, né?
Marcial,
perdão.
Volante, autor do gol.
De lateral esquerdo.
É, não teve lugar, não tinha lateral e ele merece ter mais chances, o meio de campo é muito concorrido, né? Ele pelo menos jogou na lateral. Bom pro pessoal pelo menos pisar em campo, né? O Matheus, goleiro, também jogou um pouco, jogou a metade do final do segundo tempo.
Existe essa estreia dele, né, como profissional.
Sim, com certeza foi. Até porque o segundo goleiro do Corinthians também é muito bom, né? O Walter foi muito bem contra o Atlético Mineiro, uma atuação de primeiro nível. Merece o nosso respeito também, a torcida gosta dele. Marcial é bom jogador também, chegou a entrar numa partida contra o Figueirense no Itaquerão, e entrou bem.
Era pra ter sido titular, mas o Tite voltou atrás na hora H, né?
Sim.
E colocou no banco.
E tem que rodar, esses moleques vão ter que jogar, ainda mais que daqui a pouco vai se intensificar a maratona de jogos aí. Vai entrar a Copa do Brasil no calendário, o Brasileirão ainda tem muita rodada, não tá nem na metade.
O Romero, por favor, coloque.
Vai ter duas partidas por semana, na maior parte da trajetória do ano. Essa semana foi até uma exceção do que vai vir pela frente aí. Foi um amistoso, mas amistoso sem carga de pressão, sem nada. Joguinho meio travado até, né? Rodriguinho, espero que tenha ganhado uma moral.
Fez o gol de pênalti. Ele foi revelado pelo ABC, né? Foi uma exigência do ABC.
O ABC até pediu pra ele jogar. Bom, espero que ele também melhore um pouco. Tá? Esse aí não mostrou muito a que veio, mas é isso. Tem jogadores que a gente não acredita tanto como ele e o Rildo vão ter que jogar mesmo, e a gente vai ter que botar uma fé, porque não tem dinheiro pra sair contratando, e a molecada, só o Malcom tá maduro mesmo, né? Infelizmente o time fechou tanto as portas pros garotos que é difícil algum entrar solto, entrar com tranquilidade, fácil assim.
Sim.
O Iago também jogou na zaga ontem,
também,
né?
Também titular, né?
Enfim.
E sobre o calendário, no dia 4 de agosto vai rolar o sorteio, né, da Copa do Brasil. O Corinthians entra nas oitavas de final por ter disputado a Libertadores. Os primeiros jogos dessa fase acontecem no final de agosto, agora eu não me lembro
por aí
a
mesmo.
Data exata. Né? O Corinthians pode enfrentar Palmeiras, Figueirense, Santos, Vasco, Curitiba, Paysandu, Ceará ou Ituano. Ou vai ser clássico ou vai ser jogo que o Corinthians tem a obrigação de vencer, né? Mesmo sendo o Vasco um time de tradição. Pelo momento do Vasco, acho que o Corinthians entra.
Quer dizer, o Corinthians é... Os times da Libertadores têm o privilégio de não... Privilégio entre aspas, né? Porque acho que não muda tanto. Mas, teoricamente, eles ficam separados por um lado só.
Isso.
E mais três...
Atlético campeão.
Mais os melhores ranqueados, sei lá o quê. Ou pode dar um jogão, pode dar um
Corinthians e Ituano.
Que certamente venderia o mando, né? Nessa circunstância.
Também.
Do jeito que a coisa tá, né?
Muito possivelmente.
Mas, enfim, sorteio aí não... Se salva um time muito fraco, que é bom se pegar, mas... Daqui pra frente, a Copa do Brasil vira um campeonato...
Um torneio bem interessante também.
Bem disputado e bem acirrado, né?
E o Corinthians pode disputar a Copa do Brasil a partir de 1º de setembro com sua bela camisa laranja, Gabi. Por favor, escorra sobre a camisa laranja do Corinthians.
Eu vou discorrer muito. Eu acho mais uma papagaiada.
Não tão bonito quanto a roxa que você está usando nesse momento.
Essa roxa é de goleiro.
É de goleiro, né? Tem essa desculpa. Fábio Costa usava essa?
Isso, é de 2004 mesmo. Fábio Costa que usou ela e...
De verdade não, né?
Usou.
Essa que você
usou? Não. Essa que eu tô, essa peça aqui, não. Fábio Costa que não deixou tanta saudade assim.
Mas agora vem a laranja.
Mas eu não. Bom, não sei o que você acha, Lucas, mas eu acho demagogia. E uma coisa que me irrita, velho, quer fazer camisa exótica, fala logo e pronto. Aí, mas quer falar
que... Qual vai ser a esculpinha?
Quer falar. O terrão, né?
Será que é isso? Jura?
Primeiro é o roxo porque a gente é corintiano roxo. Depois é o azul porque a gente representou o Brasil. O amarelo porque a Copa é aqui. O Torino. Fala logo que quer fazer camisa qualquer uma aí pra vender mais e
ter mais produto na... Eu acho que fazer uma terceira camisa, mas eu acho que o time não deve usar só isso. Fazer uma terceira camisa, mas... Usa o amistoso.
Tá, tava pensando nisso assim. Também não sou tão, eu não sou tão intolerante com camisas de cores nada a ver. Mas
e quando... respeite as duas.
Exato. Né? E outra, desde que também não abuse, né? Ficar fazendo uma por ano, não vejo graça.
Analisa
o Fluminense, por exemplo, fez aquela camisa laranja e meio que pegou de um jeito que deu certo no meio da torcida, virou uma cor.
Laranjeiras.
E uma coisa que tá lá até hoje. Às vezes joga de laranja uma vez ou outra.
Santos tem uma coisa com amarelo também, que fica até bonito, né?
Treina de camisa laranja e tudo mais.
Assim, o Fluminense.
Então uma coisa que meio que ficou ali como uma cor secundária do time. Por alguma razão que todo mundo simpatizou muito. Beleza, se tivesse até hoje, talvez, mantendo o roxo como terceiro uniforme, talvez a gente já gostasse. Não sei. Mas agora pensaram que vai ter a laranja agora, por um terrão que também não existe mais, que virou essa bosta de Futebol Society.
Que não é laranja também, né? Seria um pouco diferente a cor se fosse homenagem ao terreno.
Ah, é. Seria verdade. Aí sabia que no ano que vem vai ter a camisa rubi ou...
Qual seria a próxima?
Azul celeste, porque sei lá o quê, né? É. Então aí me dá um bode isso aí, mas... Beleza, vamos ganhar um troco a mais.
Pois é, encerrando esse primeiro bloco aí de notícias do futebol do Corinthians, o atacante Jonathan, ainda que a janela de transferências tenha fechado ontem, né? O atacante Jonathan, ex-Elche, ainda pode reforçar o Corinthians. Confesso que vi uns gols dele para a segunda divisão da Itália, mas não dá para saber o que vai vir. Ele poderia ganhar 300 mil por mês, um jogador totalmente desconhecido.
É, disse que...
baita grana.
Então, fez 14 gols no Campeonato Espanhol pelo Elche, foi bem visto. Saiu até, vi até uma matéria dele na mídia brasileira esses dias, por coincidência, nem sabia que ele estava sendo cogitado para o Corinthians. Rescindiu porque na Espanha quem não... é da casta dos clubes ricos, não tem dinheiro nem para pagar a conta. Sim. De luz, é uma coisa impressionante aquilo. Sim. Ele disse que estaria disposto a aceitar 300 mil reais.
Eu aceitaria numa boa.
Você aceitaria também, Lucas, para fazer a lateralzinha direita ali do Corinthians no banco do Fagner? Acho que tá
mil?
De boa, né?
Acho que sim.
Então ele disse que tá disposto a aceitar 300 mil por
pra jogar
mês,
futebol, assim.
Pra jogar uma bolinha aqui no Brasil, no país que ele nasceu. Então vamos ver, né? Mas eu nunca vi o cara jogar. Sei que ele fez uma boa temporada esse ano e começou a carreira lá atrás no Cruzeiro. Sei disso dele.
É, enfim. A ver, seria o único reforço do Corinthians, possivelmente, até o final do Campeonato Brasileiro, né?
Ah, é. Acho que tem tempo ainda de janela, né? Vai até 31 de julho a janela, não é isso? Ou agosto até?
Os jogadores europeus já se encerrou, né? Acho que para jogador nacional e... que jogadores que atuam no futebol europeu, né? Jogadores de outras praças ainda poderiam vir?
Eu acho que até o final de julho, sim. E para sair pode até um pouco mais além. Isso que sim. É a contradição. Mas eu acho que não vai vir muito mais gente, não. Deve ser o último se vier mesmo.
É com esse elenco, então, que o Coringão vai disputar o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Agora falar do clube, dos outros esportes, de tudo que circunda a vida do Corinthians, direto do Parque São Jorge. Vou ser alvineiro, ontem, hoje e amanhã. Respirado a mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alça Velha Penha, Anchieta e Bandeirante. Ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha. Onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
Meu amor é o... A respeito do estádio do Corinthians em Itaquera, boa notícia, Gabi. Pode não ser a notícia ideal, mas é uma boa notícia. Vão ser diminuídos os preços dos ingressos nos setores que nem sempre são cheios. O oeste inferior nunca está cheio, o leste superior de vez em quando. Esses dois setores vão ter os preços dos ingressos diminuídos. Será algo em torno de 33% de desconto, né? A leste superior de 150 cairia para 100, e aí para o fiel torcedor teria um desconto um pouco maior, né? Ficaria uns 60 e poucos, mais ou menos, se não me engano.
65, é, por aí.
E o oeste superior, tem o oeste inferior, tem um preço absurdo. De 250 cairia para 180.
É, uma pequena vitória, um passinho aí para quem enxerga o futebol pelo viés popular e tudo mais, mas continua muito caro, mas são setores que não correm, depois de um ano e pouco de estádio, acho que já está comprovado que é daí para baixo, né? Se no primeiro ano, que teoricamente vai ser um dos mais febris, né, em termos de nego querer pagar a cara para ver o jogo, o setor oeste vive muito vazio, não é pouco vazio, é... taxa de ocupação, às vezes, é de 2%. Já vi
o
jogo ali.
O oeste superior não se vende nem ingresso.
O leste, né? O oeste superior simplesmente...
distribui ingresso.
Não vende. Fica zero pessoas ali mesmo, num setor que cabe milhares.
Para quem é tão profissional e maneja tão bem o dinheiro...
Pois é. Se dizem tão entendidos no mercado... Bom, se você entende de mercado, você tem que respeitar a lei da oferta e da procura. Não há procura, então mude a sua oferta. É. Tem que baixar bem ainda, sem o Corinthians não é time pra cobrar R$100 em ingresso em lugar nenhum da história.
Sim, e o Corinthians tem que pedir permissão pro fundo ainda. Que
tem que pedir permissão, mas aí o fundo aí é bem de mercado também. O que eles vão ver? Não tá vendendo? Tá bom, claro, então pode abaixar, né? Sim. Bom, se renderam a obviedade, eles não estão conseguindo fazer o que eles queriam. Então vão tentar adequar essa realidade, deram uma recuada, ponto pra gente que quer ver o Itaquerão frequentado por quem sempre frequentou os jogos do Corinthians, não mudar, não uma mudança de perfil no público.
Ah, não sei se favorece ainda o torcedor humilde, mas... Né?
Não, não favorece, mas é um passinho...
A nossa classe média, claro, se sinta mais...
Sim, para alguns abre uma brecha um pouquinho melhor, mas não, claro que está longe, bem longe do ideal, até porque a capacidade do estádio, vou ser mais chato do que eu já sou ainda, a capacidade do estádio já é subestimada em relação ao potencial da torcida do Corinthians. Era pra sair,
nunca chegamos nem perto.
Era para sair do Pacaembu para fazer um estádio bem maior do que o Pacaembu, não para fazer um estádio praticamente do mesmo tamanho, mas isso vai ser uma... Aí agora... Como alguns aí já defendem a torcida, isso aí pode ser ampliado, mas vai ser aí já é coisa de 10 anos, aí vai ter que demorar mesmo, infelizmente não adianta a gente ser ansioso e exigir isso, porque agora é absolutamente inviável. Mas que se reduza o preço e que se respeite o bolso da torcida, né? Que a gente, nos bares que a gente fica ali antes dos jogos, a gente já percebe que muita gente da região que toma uma e vê o jogo na televisão já percebeu que não tá cabendo para todo mundo no estádio, apesar da ilusão vendida nos anos passados, antes da construção, né?
Um abraço pro pessoal do Bar do Dentista, inclusive.
Grande Bar do Dentista, que inclusive perguntou pela sua ausência no jogo contra o Atlético Mineiro.
É verdade?
Perguntaram.
Olha
aí.
Só!
Pois é, né? Já estamos ganhando moral ali no balcão.
Fico muito feliz de ouvir isso, saber disso. Que bacana, hein? Um abraço, então.
O melhor bar de Arthur Alvim.
Com certeza.
Sai do metrô, porta direita e já dá de frente com o negócio.
Dentista, está escrito acima do balcão. Esse valor reduzido deve valer a partir de 23 de agosto. Quem sabe agora então a gente vê.
Vai ser pro segundo turno, porque eles já venderam pacote
com
o Cruzeiro. Primeiro, né? Turno.
Quem sabe agora a gente vê o estádio do Corinthians com a capacidade máxima de 48 mil pessoas. Também sobre o estádio de Itaquera, o Corinthians pediu um tempo maior para pagar a dívida, que é de cerca de 1 bilhão de reais. Seria um ano a mais, né? Pra,
na carência, pra né? Para começar a pagar, porque teria que começar a pagar agora.
Isso aí.
E até uma matéria da Camila Matoso mostrou, né, que o tempo de carência dos outros estádios, via de regra, foi razoavelmente maior, a partir de 2016, quase 2017.
Sim.
E o Corinthians era meio que um caso único de time que teria de começar a pagar.
No caso é o pagamento são os 400 milhões, eu falei 1 bilhão que é o valor inteiro. Esse prazo se refere ao pagamento ao BNDES de 400 milhões.
Sim, é o financiamento do banco, teoricamente público. E, bom... É público, mas não serve exatamente ao público.
Não serve a interesses públicos.
E, bom, até acho justo. Razoável, justo, se for o prazo para um padrão que foi dado para todo mundo, que se, não é um absurdo esse pedido, mas mostra também que eles realmente tiveram... teve um lado bem aventureiro na aceitação de construir o estádio nesses moldes e nesses custos, né? E agora... Estão começando a correr atrás de soluções para tapar os buracos, né? E a gente vai estar lá ajudando a pagar essa conta, então não tem muito o que falar. Virou um assunto inexorável da vida do corintiano. Temos uma dívida gigante para pagar e não vai ter como fugir.
Exatamente. As lojas do Coringão, Poderoso Timão, estão em apuro, é isso, Gabi?
Eu nunca acompanhei muito essa questão da relação do clube com as franquias, né? Eu sei que é franqueado mesmo, cada loja tem uma espécie de dono, de gestor, né, de empreendedor, que não tem necessariamente relação com todas as outras lojas. E uma parte delas se reuniu e fez uma, digamos, uma reclamação ao clube, né, dizendo que falta suporte do clube no fornecimento de... Não só de material, como também na própria... no ajuste das contas aí, né? Ajudar a cobrir prejuízos, ajudar a manter as lojas abertas, né? Que coisas abriu muita loja nos últimos anos, o que eu acho ótimo. Chegou
e
até assim.
Pode até comprar ingresso.
Exato, e chegou até. Já bateu 100 lojas. Isso é legal e, bom, talvez seja um problema aí administrativo mais simples do que parece quando a gente vê a notícia, né? Talvez não seja uma questão de ajuste ali na relação entre o departamento do. Respectivo do clube e sua relação com essas franquias que vendem produtos do Corinthians por todos os cantos da cidade e tudo mais, né? Vamos ver, acompanhar os próximos momentos e ver se a coisa é tão grave assim ou se a solução virá mais facilmente.
E a exemplo do programa da semana passada, coincidentemente, nesse instante o Luciano está em campo, Luciano, atacante do Corinthians, está em campo pela seleção brasileira no Pan-Americano, semifinal, Brasil e Uruguai. O Senna já fez 3 gols em 3 partidas até aqui na competição. É, o jogo está no intervalo 0-0, Brasil e Uruguai, por enquanto. Saudades do Luciano, Gama?
Não, né? Mas mas ao mesmo tempo, tá, não é um péssimo jogador. Né? Eu acho que é um cara que me irrita por causa da atitude dele, sim, já falamos disso. E acho que é um absurdo você perder jogador para uma seleção que não tem nada de oficial, não é olímpica, não é nada.
Isso
no,
é muito bizarro.
No meio do campeonato é uma frouxidão dos clubes também, do tipo, oh, é pan-americano no futebol não vale nada, ninguém manda time sério. Faz um sub-17 aí, vai ter um Mundial sub-17, manda a seleção sub-17 com preparação, aí beleza, mas pegar de cara que tá jogando o Campeonato Brasileiro, já tem mais de 20 anos de idade pra jogar isso aí, é muita perda de tempo, é muita... Independente de ser o Luciano ou não, é brincadeira liberar o jogador, é isso que eu tenho a dizer, né? Aí no meio disso vai lá e contrata o Rildo, claro, né? Você não tem...
Tá ainda tá bem, aliás.
Começou bem, ainda bem. Felizmente também. O cara... Ele é muito raçudo, né? Então ele é um cara que... Eu acho
talvez
que
cai nas graças,
tem consciência da chance que tá tendo na carreira e vai se matar mesmo em campo, né? Eu acho que suor a gente pode esperar bastante do Rildo no Corinthians. Dúvida.
Agora tem uma notícia aqui que eu me recuso a ler. Você pode ler, por favor. Festival de stand-up?
É, o Corinthians tem promovido bastante ali no seu teatro, no ONI. Na Arena ONI?
ONI Arena.
Vai ter lá
festival
o...
Festival de stand-up não, né? Por favor, né?
É, e tem direto lá, vai ter o Maurício Meirelles apresentando. Olha, o festival lá, Loucos por Rir, toda
repórter
vez...
Repórter do CQC.
Repórter do CQC,
Loucos
sempre...
por Rir Corinthians.
É, não, ninguém aqui é muito fã de stand-up, a gente só tá dando as notícias do clube.
É brincadeira, né? Se fosse o Chico Anísio, não sei, é, o Golias, né?
Aí até aquela rama de Nóbrega, né? Mas enfim.
Quem é Maurício Meirelles, enfim.
Os ingressos não são tão baratos, eu não sabia que era tão
70,
caro, né?
80
stand-up
reais.
Comedy, não. Já mas foi ver stand-up comedy?
Nunca,
é.
Nunca. Nem eu. Se fosse o Seinfeld, eu iria. Gosto do Seinfeld. Agora, de resto, não me atrai.
Mas se você for sócio do clube, você tem 50% de desconto. Ah, e se você for fiel torcedor, sócio do futebol, você tem 40% de desconto.
É, eu acho que deve estar que nem a Oeste Inferior, a plateia do Festival Loucos por Rio, vazia. No sábado, esse evento sim merece respeito, dois ex-jogadores do Corinthians vão estampar suas marcas na calçada da fama, Márcio Bittencourt e Wilson Mano, jogadores icônicos aí do início da década de 90 do Coringão, né?
Muito icônicos, sim, marcaram a minha infância, os dois, merecem essa homenagem, são dois caras que a gente, inclusive... Tem que trazer mesmo aqui, acho que eles viriam, porque são caras que têm uma humildade ainda, uma visão.
Pode ser.
Uma visão do clube, da torcida, que já o jogador de hoje não tem tanto, né? São caras muito legais de conversar, se você tiver oportunidade.
Seria lindo, eu vi.
E que se mataram muito pelo Corinthians, como não era fácil jogar no Corinthians não, naquela época deles ali, era muita entrega mesmo, era o time da raça mesmo, era o time do 1-0, do gol, do desvio. Bom, pra variar, vou citar a final de 88, né, que eu, depois de tanto ser catequizado sobre esse jogo por Fernando Toro, já fui ver alguma, já também tive a chance de ver, e os dois se matam e dão mil carrinhos, e fazem uma atuação daquelas bem corintianistas mesmo, daquilo que marcou a mística do clube.
O Márcio, eu acabei pegando uma birra dele, confesso, pelo período que ele treinou o Corinthians.
É, assim, eu também não...
Que era um time bem covarde, mais covarde que o do Tite. Aí,
era um time pelo... muito mal defensivamente, era um time ofensivo, na verdade, vou te dizer. Era um time que
fazia 1-0 e abdicava do jogo.
É, mas tomava muito gol no final das contas. Era um time do Tevez e do Roger, era um time bom do meio pra frente e zoado atrás. Tomava 2 por jogo em alguma fase.
Uma postura um pouco covarde ali em alguns momentos, né? Enfim, mas merece.
Mas ele também era o começo da carreira dele também, né? Não tinha...
Uma carreira que não foi muito longe, mas...
É, não sei se ele ainda tá no meio, mas enfim,
dentro de campo... Toda boa sorte a Márcio Bittencourt.
Dentro de campo, um ídolo. A minha bronca com o Márcio Bittencourt, na verdade, foi quando ele... Na Copa do Brasil de 92, Corinthians Internacional de Porto Alegre, primeira vez que ele enfrentava o Corinthians, ele fez um gol nesse jogo, sendo que ele fez nenhum gol pelo Corinthians em 248 partidas que ele vestiu a camisa.
Pois é.
0 gols. No primeiro jogo que ele foi visitar a gente... Fez um gol no Pacaembu num jogo bem trágico, 4-0 pro Inter, Neto
aí
expulso.
É brincadeira, né?
Neto deu um carrinho em animal em alguém lá e foi expulso, porque perdeu a paciência com o jogo, enfim. Mas em dois grandes ídolos e bela homenagem aí na calçada da fama.
Vamos fazer homenagem para outros dois grandes ídolos dos anos 90 do Coringão agora, no retrato em preto e branco.
Renato Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte pelo meio. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalado, espacar, Ciruriro lá, Ciruriro ali. Acabou pelo gol.
Pintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
Gabriel, 26 anos, a estreia de Neto e Fabinho pelo Corinthians. Uma partida da Copa do Brasil, 1989, primeira fase, passou de volta, Corinthians e Sampaio Correia.
É, o leito, o ouvinte que não note muito a altercação dos ânimos aqui, mas o que a gente viu com o cavalo do Rodrigo Pessoa agora no Pan-Americano é coisa de cinema, desculpa aí. Chora Faustão, você nunca fez uma melhor que essa no vídeo cacetado. Mas vamos falar dos demais campeões de...
Neto e Fabinho, que não eram...
De 90.
Não eram cavalos. Era um grande jogador de futebol e você trouxe um áudio dessa partida, justamente dessa partida, na qual...
Da estreia deles, na verdade é o jogo antes da estreia deles, né?
Sim.
O primeiro.
Enfim. Então o áudio do que a gente vai escutar, eles não estão em campo?
Não, é o jogo véspera da estreia deles.
Tá.
Mas é o primeiro jogo dessa hora do Corinthians na Copa do Brasil.
Sim.
Que vem aí na fita também.
Tem também essa...
Eles estrearam na partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil de 89, que foi exatamente a primeira edição da história, vencida pelo Grêmio, pelo Grêmio, né? Contra o Sport Recife. Sim. Na final. E, bom, o Fábio Ribeiro, jogou no Corinthians entre 89 e 93, e também em 95, depois de passar em 94 pelo Grêmio, fez 258 jogos e 25 gols, campeão em 90 no Brasileiro... E 95 no Paulista e na Copa do Brasil.
E o José? Um Herrera, pode ser comparado a um Herrera?
Melhor,
e poucos,
hein?
É, talvez melhor, mas poucos gols, raçudo, etc.
Sim, muito raçudo, mas numa época que os pontas ainda eram mais pontas, habilidosos. Sim. E incisivos, né?
Melhor que o Herrera.
Mas um operário do futebol, assim, sim. Um jogador bem guerreiro, daqueles que dependia muito da raça mesmo pra jogar bem. Uma versão bem mais modesta do Vaguinho, vamos dizer assim. Sim. Né? Que era uma referência forte ainda naqueles anos. Agora, continua sendo, claro.
Neto, um dos grandes craques.
José Ferreira Neto, um dos maiores camisas 10 e mais dos maiores ídolos da torcida. Jogou entre 89 e 93 também, né? Ambos saíram depois daquela trágica derrota pro Palmeiras na final do Paulista. E depois ainda voltou em 97, era reserva daquele time campeão paulista montado pelo Excel. Foi campeão em 90, sendo o craque do campeonato.
Entrar pra bater falta só, praticamente.
Exato. E... campeão em 90, claro, protagonista do campeonato, fez jogos memoráveis naquelas quartas de final e semifinais contra
o Flamengo, contra
o
Bahia.
Contra o Bahia, Atlético Mineiro, Flamengo, Copa do Brasil, arrebentou um jogo aí, inclusive nessa que nós vamos falar. 228 jogos e 80 gols, né? Um camisa 10 artilheiro mesmo. Se você... Sim. Tirar uma média, excelente, maior que...
Meio-campista, ótimo.
Quase 0,40 de média por jogo, por um camisa 10, é uma média brilhante. E bom... A estreia deles foi na partida de volta contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. 1-0 para nós, gol de Fabinho. Começou bem. Mas o que a gente vai ouvir agora é o jogo de ida, quando o Corinthians tomou um sufoco no Castelão do glorioso, da gloriosa Bolívia querida, né?
Vamos ouvir então.
Vinho de novo. Olha o levantamento, vamos ver como se comporta a zaga corintiana. Olha a sobra, Ademir Lobo! Edmilson. Não saiu não, bandeira não deu, tá valendo. O lance tá legal, olha o cruzamento, chega ali, olha a sobra do Orlando, vai bater pro gol! Raimundinho, pode sair, acertou a sobra do próprio Raimundo, olha o Sampaio, olha o perigo, caiu o Raimundinho, pênalti! Marca pênalti, Ney Andrade Nunes Maia, pênalti do Márcio. Cruzamento, Dicão ajeitou pro Risa, pra Dicão, bateu o gol! Corinthians! Dicão, 39, diminui! 3 para o Sampaio, 1 para o Corinthians, no Esperança. Mas realmente o Corinthians não jogou bem. Cruzamento do Mauro, outra vez o Papinha, perdeu, Viola, virou o gol! Viola! 42 e 40!
Poderia ter sido um desastre esse jogo aqui.
Você pode ver que o Juarez Soares já estava...
Perdendo a esperança.
Já estava fazendo as preces para o jogo de volta, né? O Jota Júnior narrando muito aí também, né?
Márcio Bittencourt, citado anteriormente... Meteu a mão na bola dentro da área, depois quase arrancou a perna do atacante do Sampaio Corrêa com um carrinho no terceiro gol do Sampaio Corrêa, mas o Corinthians renasceu das cinzas. Aí.
Pois é, chegou a estar 3-0 o confronto, né? Quando você achou esses dois gols, Viola novinho, fez um belo gol girando aí. Bom, o YouTube é uma coisa maravilhosa, né? Você acha tudo quanto é jogo que você nem imaginava que tinha lá. Quem quiser se afundar nisso aí, vai se divertir muito.
Quem teria colocado esse jogo? No...
É isso que eu sempre penso. Quem foi atrás disso?
A família do Dicão, talvez, fez o primeiro gol. Aí.
O Dicão que eu não consigo confirmar agora, mas não é, talvez, acho que é um dos irmãos do Zé Maria, não é não? Que jogou, chegou a se profissionalizar no Corinthians. Jogou no Santander e no Atlético Paranaense também.
Grandão, né? Bem grandão.
Marcou 15 gols pelo Corinthians. Enfim, o Sampaio abriu 3, a gente fez 2 aí na Bacia das Almas e fez o gol no Pacaembu que confirmou a classificação, apesar do empate no agregado, né? Foi a primeira vez que o Brasil conviveu com a regra do gol de visitante, né? Foi exatamente a Copa do Brasil que introduziu esse costume nos campeonatos do futebol nacional, né? Na fase seguinte, o Corinthians enfrentou o Tiradentes do Distrito Federal.
Que não é o do Piauí.
Que não é o do Piauí, não é o do
10-1.
É o do Distrito Federal, nenhum dos dois existe mais hoje. Ganhou de 5-0 e de 1-0. Depois pegou o Flamengo naquele confronto, onde o Flamengo fez 2-0 no Maracanã. O Corinthians conseguiu, vencia por 4-1 de virada, epicamente, no Pacaembu. Até que o Júnior marcou um golaço de falta aos 42 do segundo tempo. Pecado. E classificou o Flamengo também pelo gol fora de casa. Uhum. Flamengo que perderia a semifinal... E não faria a final, que foi entre Grêmio e Sport, como já falamos aqui, né? Mas depois o Corinthians viraria um dos papões da Copa do Brasil, sendo hoje tricampeão, e espero que rumo ao tetra esse ano aí, né? Tem mais algum que é tricampeão? O Flamengo também é tri, né?
O Flamengo não é bi? O Flamengo venceu o Vasco.
Flamengo ganhou 90, 2006 e 2013. Foi, o Flamengo tem 3 também. Cruzeiro e Grêmio 4, a gente e Flamengo 3.
Nossa,
Palmeiras 2. E acho que o resto é tudo um pra cada um, né?
Fluminense,
Paulista, Santo André, o Inter ganhou uma vez, Criciúma, Juventude, enfim, vários, um baita de um campeonato que é a Copa do Brasil. Ainda
um campeonato
bem
muito legal mesmo.
Eu gosto muito e espero que o Corinthians faça melhor esse ano, pelo menos não tome de 4-1, que nem tomou no ano passado o Atlético, daquele jeito traumático. Né?
Sobre os homenageados, os jogadores que completam aí 26 anos, da estreia pelo Corinthians, do Fabinho a gente já falou bastante, o Neto é aquele jogador que, por torcidas rivais, por alguns dos torcedores rivais, é meio desacreditado, né? Meio ridicularizado, talvez por ter se tornado um comentarista meio fanfarrão hoje em dia, por ter sido meio gordinho durante a carreira.
O Neto, se você quer parar de se irritar com o Neto, você precisa se colocar no lugar do Neto. Imagina se você fosse um jogador de futebol muito bom... E de repente você ganha a chance de ter um emprego pra comentar jogo do mesmo jeito que você comentaria o jogo no boteco. Você vai tirar onda a vida inteira mesmo. É isso que fizeram com o Neto na Bandeirantes, né? Virou um personagem pra tirar sarro, pra fazer o... Pra, dentro dessa proposta de futebol entretenimento.
Como às jogador, pela forma física dele também, pela forma meio decadente como ele encerrou a carreira, acabou também sendo alvo de algumas piadas, né? De algumas troças.
Até
sempre que era um jogador extremamente privilegiado, técnico. Né?
Não, tecnicamente, jogador de nível de seleção e tal, mas uma carreira...
Errática.
Errática porque é mais um desses boêmios, desses românticos que não existem tanto, que não foi tão atleta assim, né, na vida, mas que jogava muita bola quando precisava e gostava de jogar. E gostava de fazer outras coisas da vida também.
Comer pastel.
Comer pastel, por exemplo, é bom. Aliás, nossa, saiu um desses sites de... dessas páginas de Facebook que se dedica a temas que ninguém se dedica. publicou um bate-bola do Neto na placar de 88, que ele jogava no Guarani ainda. Um pergunta e resposta que ia de tudo. Uhum. Desde a melhor modelo ao melhor sorvete, e ele fala isso. Qual que você, que comida que você mais gosta? Pastel? E se você não fosse jogador de futebol, o que você faria? Seria investigador de polícia ou delegado? Que ia matar todo mundo. Tá lá, é isso que tá escrito na
entrevista. Falava isso, ia matar todo mundo?
É, tá isso lá, entre aspas. Então, daí um baita de um abraço pro José Ferreira Neto aí, pra toda essa trajetória de posse.
Por que ele queria matar todo mundo, afinal, hein?
Ah, é o Neto, gente. Eu tô falando. Ele ia investigar pra matar todo mundo, né? Acho que teria uma contradição entre você investigar, mas beleza.
Eu entendo por que esse ódio todo no coração, por que ele queria matar todo mundo.
E o Neto, se não me engano, ele é filho de policial militar.
É. Uhum. É, ele disse. Em uma das vezes que ele participou do programa Bola da Vez na ESPN, que apanhava muito do pai dele.
É, conhece, uma educação daquelas meio conservadoras mesmo, cidade do interior, que a gente sabe como é que é, né, diferente os costumes,
uma figura completamente esquizofrênica, talvez seja um pouco pesado, mas é completamente louco, né?
É um maluco da vida. Quem liga a TV e quer levar aquilo a sério, vai passar mal, vai passar raiva. Então fica a nossa dica aí de levar no pensa que você está no boteco.
É um programa de comédia, né? Eu lembro de ter convivido com o Neto em 2012, lá no Japão, durante o Mundial de Clubes, e a mãe dele foi também. E aí ele fazia uns comentários, mãe, o que você está olhando para o lado aí? Não vai dar para os outros aqui no Japão, não? Esse tipo de coisa, assim, sabe?
Tá falando. Uma das melhores cenas também dele, né? Tem muitas, né? Se a gente for falar do programa do Neto aqui, a gente vai até as 9, Deus Esporte Fino. Mas uma das melhores que ele falou assim na TV foi mandando um abraço, um programa assim, se encerrando e tal. Ele falou: ah, antes de acabar, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Bar do Maconha lá em Santo Antônio de Posse, viu? Ali o negócio não é brincadeira, não, viu? Um abraço aí pro Bar do Maconha. Duas vezes, falou isso no ar, ao meio dia e meio.
O que mostra que essa veia sanguinária dele já se, né?
Já
amainou um pouco.
Já amainou, né? Já aprendeu a curtir mais a vida, provavelmente.
Exatamente. Outra grande lembrança do Neto do Japão, quando o Corinthians vence o jogo, o árbitro encerra a partida ali, Corinthians 1, Chelsea 0, olho pra trás, as duas fileiras atrás de mim, tá o Neto cantando o hino do Corinthians a plenos pulmões. Ele tava lá comentando o jogo pela Transamérica, né?
Acredito. Não, ele ficou realmente emocionado ali na hora do gol e choca. Segura o choro o máximo possível.
Que maravilha, né? Que dia feliz.
E, bom, pra fechar, tem que lembrar que a primeira vez que eu vi o Corinthians ganhar um jogo no estádio foi 1-0 contra o Náutico, gol dele, Neto, no cruzamento que ele bateu de primeira, bonito, no gol do portão principal no Pacaembu.
Em que ano isso?
91.
Quantos anos você tem, cara?
Eu tenho 30, eu tinha 7 na época, 6 ou 7. E, bom, era pra gente ter se classificado, mas aí o Fluminense precisava, já com sua vasta tradição de tapetão, conseguiu ganhar os pontos de um jogo que a torcida do Fluminense acabou contra o Botafogo nas Laranjeiras, o Fluminense tinha que ganhar, foi 1-1, a torcida do Fluminense invadiu o campo, causou, o jogo foi pro tribunal e os pontos foram pro Fluminense.
Nossa, não sabe dessa,
não sabia. Aí a semifinal foi Fluminense e Bragantino, o Bragantino tirou eles e foi pra final contra o São Paulo. Quer dizer, o STJD tirou a chance da gente, quem sabe, ter tido uma dobradinha de títulos em cima do São Paulo. Ou talvez tenha feito um favor pra gente e preservou a glória que já tinha sido difícil de ganhar em 90, né?
Talvez.
Mas foi isso. Primeira vitória que eu vi do time no estádio foi gol de Neto.
Talvez eu tenha visto outros e não me lembro, que era muito novo. Mas um jogo que eu me lembro foi um 0-0 em 97, Campeonato Paulista, creio eu, no Morumbi. O Neto entra no finalzinho, isola duas faltas e não foi uma... Não são boas as lembranças que eu tenho dele em campo, mas nem precisava, né?
É, nessa segunda passagem eu também vi alguns jogos e ele não lembro dele ter acertado nenhuma grande falta, não. Mas veio, já tinha rodado muito time nada a ver, jogado na Venezuela, na Colômbia, também jogando no Milionários. Nem lembro, jogou não sei lá em quem na Venezuela, no Paulista de Jundiaí, onde ele bateu o recorde de escanteios seguidos, que ele adora falar disso.
Que é um baita feito.
Enfim, já tinha rodado como um jogador em fim de feira, mas aí veio bater uma bola no Corinthians, que tinha um time muito bom, tinha o Marcelinho, tinha o Souza, então não precisava tanto deles correndo para garantir o time, né?
Isso aí, Gabi, quinta que vem às 19 horas, a gente tá de volta para falar de ídolos do Corinthians, do clube, de Corinthians e Curitiba no domingo e Corinthians e Vasco, que vai acontecer na quarta-feira. Esperamos com duas vitórias, mais boas vitórias sobre o Coringão.
Dá pra voltar com 6 pontos aqui na quinta-feira que vem. Espero que com um time mais completo aqui na rádio também.
Também. Obrigado, Gabi. Até lá.
Valeu você, Lucas. Até lá.
Obrigado, Leandro, a todos os ouvintes. Até semana que vem. Um abraço.